Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Nos estudos da primeira carta aos Tessalonicenses, que já completamos, vimos que Paulo encoraja os irmãos pelo exemplo que têm sido, rogando que vivam de uma maneira que agrada a Deus em santificação, abstendo-se da prostituição. No estudo prévio concluímos, então, no oitavo versículo do quarto capítulo. E aí demonstramos que, quando rejeitamos estes princípios de santificação, por exemplo, através da maneira que tratamos o nosso esposo ou a nossa esposa, ou mesmo o futuro esposo de uma outra pessoa, ou uma futura esposa de outra pessoa, se você é um homem ou mulher, dependendo da situação em que quem seja, então estaremos a defraudar esse futuro esposo ou esposa. E por isso, através disso, estamos a desrespeitar e a rejeitar a Deus. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, também vimos que devemos nos controlar e controlar a nós próprios da maneira que nos conduzimos sexualmente. Então, hoje vamos continuar no quarto capítulo, no versículo 9, que diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Ora, o amor fraternal aqui vem da palavra grega Filadélfia, que é o amor entre irmãos e irmãos com irmãs, ou o amor aos irmãos, e por isso é um amor entre pessoas, de respeito, de carinho, de respeito de uma pessoa com outra. Não tem nada a ver com algo sexual ou coisa diferente, mas é um amor, respeito de umas pessoas para com outras. E ele diz assim, falando acerca desse amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estão instruídos por Deus. Jesus Cristo nos disse, amem uns aos outros, fomos instruídos por Deus. As leis de Deus são acerca de amar a Deus em primeiro lugar e amar aos outros como nos amamos a nós próprios. E Jesus Cristo nos deu um mandamento novo que diz que não é só amarmos a nós como amamos a nós próprios, mas amarmos outros como Ele nos amou. Por isso, somos instruídos por Deus que deveis amar-vos uns aos outros. E o outro ponto importante é que o amor fraternal não é simplesmente um sentimento ou uma emoção, digamos assim, natural. Não, porque é algo que temos que ser instruídos. E por isso, quando somos instruídos, é algo que precisamos ser educados e precisamos de praticar. É um ato de carinho por outras pessoas que isto é, digamos assim, é uma obra, é um trabalho. Não é uma coisa emocional que vem automaticamente. E continuando então no versículo 10. E, na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedónia. E ele está a dizer, está a os encorajar e está a dizer, bem, ao fim de contas, vocês estão a praticar isto, que é bom, estou contente com isso. Contudo, vos exortamos, irmãos. No entanto, vos encorajamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Isto é, a crescer muito mais. Não é só um bocadinho, mas é um montão de crescimento, um crescimento enorme nesse carinho de irmãos um para com os outros. E por isso é o que ele está a dizer aqui, que devemos de ter uma grande abundância de crescimento um para os outros. Na tradução Almeida e corrigida e fiel, traduz assim, exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. aumenteis cada vez mais, a progredirdes cada vez mais, aumentar. Uma grande abundância de crescimento que precisamos no carinho e no amor fraternal. Então continuemos no versículo 11 e 12. E a diligenciar-lhes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos portais com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Aqui parece que havia um problema, que alguns tinham parado de trabalhar. Talvez houvesse pessoas de boa capacidade financeira nessa área e outras pessoas que diziam, bem, como a vinda de Cristo está breve, está iminente, não precisamos trabalhar porque somos irmãos, uns tomam cuidado dos outros e aqueles que têm mais condições financeiras podem nos dar a nós e nós não precisamos estar a trabalhar porque é uma comunidade aqui e pronto, vivemos todos em amor fraternal e não precisamos estar a trabalhar. Vivemos do que essas pessoas têm, porque a vinda de Cristo é iminente, por isso não precisamos de fazer mais nada. Isso é um problema, porque sabemos, está claro, que estamos hoje em dia, quase 2000 anos depois disso, e Cristo ainda não vem. A vinda de Cristo é iminente, mas temos que estar sempre prontos. Mas isso não quer dizer que não estejamos a fazer tudo que nós possamos ou devemos fazer para estarmos prontos e para cuidar das nossas famílias e isso tudo. E por isso, diz a ele, que precisamos de trabalhar, cuidar, trabalhar com as próprias mãos. Não sejam preguiçosos e temos que trabalhar. Continuando então no versículo 13 a 18. Porque aqui no versículo 13 a 18 é uma secção importante, porque aqui fala acerca da segunda vinda de Cristo e da ressurreição. E por isso ele explica que, embora a vinda de Cristo esteja iminente, e por causa dessa vinda de Cristo iminente alguns pararam de trabalhar, embora a vinda de Cristo esteja iminente, não quer dizer que seja imediatamente, e não quer dizer que estejam tristes porque algumas pessoas já faleceram e não viram ou não tomaram parte da vinda de Cristo porque faleceram, e ele está a explicar a eles que, mesmo que as pessoas tenham falecido, os que tenham falecido em Cristo serão ressuscitados primeiro, antes dos que estão vivos, e por isso as pessoas que faleceram vão ser testemunhas da vinda de Cristo, tal como aqueles que estão vivos. Porque os que faleceram ressuscitarão primeiro, e depois os que estão vivos então serão transformados e estarão com Cristo. Por isso, é uma secção importante que ele explica isto aos tessalonicenses, porque alguns deles, como eu disse, estavam tristes, porque aqueles que tinham falecido dentro deles não viriam a ter a experiência de ver a segunda vinda de Cristo. E por isso ele teve que explicar isso a eles, e vamos ler essas escrituras daqui a pouco. Outra razão que lermos isto é importante é que esta secção das escrituras é usado, ou digamos assim, é mal aplicado tradicionalmente por vários cristãos para provarem o que é entendido por esses cristãos como o arrebatamento. E por isso vamos ler aqui esta escritura primeiro e depois vamos falar acerca do que as pessoas pensam o que é o arrebatamento. Depois continuamos a ver o significado destas escrituras acerca da vinda de Cristo, conforme explica isso no contexto, continuando até no capítulo 5. E então depois veremos, ou explicaremos, o que é que a teoria do arrebatamento falsifica da verdade de Deus. E veremos isso também pela Bíblia, pelas Escrituras que estão claramente descritas na Bíblia. Então vamos ler então o versículo 13 a 18 brevemente. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Queridos irmãos, lembrem-se que na Bíblia, quando fala às pessoas que dormem, está a falar daqueles que morreram. Porque os que morreram, a Bíblia compara como um ato de dormir. Pois não se lembram de nada e, quando forem ressuscitados, é como se tivessem tido um bom sono rápido e, quando a vinda de Cristo é a vinda de Cristo, isto é, a ressurreição, é como se tivessem acabado de dormir agora mesmo. Acordam, o tempo passa porque é um sono completo e perfeito e rápido. E por isso, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Se estão a dormir profundamente, estão mortos. E a ressurreição vai ser um acordar, e esse tempo que estavam a dormir é como se praticamente fosse um segundo. E continuando: para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Neste livro, vários capítulos vimos, capítulo após capítulo deste livro, está sempre a falar acerca da vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, está claro, é o que eu estou a falar aqui, é o que ele está a referenciar aqui, a vinda de Cristo, é a nossa esperança porque representa o período da ressurreição, quando vamos ser ressuscitados, e por isso é a nossa esperança. E por isso não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque temos esperança de que quando a vinda de Cristo vier, vamos ressuscitar, e por isso vamos viver, e por isso, acerca dos que estão a dormir, isto é, dos que estão mortos, não se entristeçam, porque simplesmente estão a dormir. E temos a esperança que vamos ser ressuscitados. Continuando então, no versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isto é, quando Jesus Cristo vier, os que dormem vão ser ressuscitados. E por isso, a vinda de Jesus Cristo significa ele trazer os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, sim, os que vamos estar a viver durante o período em que Jesus Cristo voltar pela segunda vez à Terra. Os que nós que vamos estar a viver nesse período. Diz assim: nós, os vivos, os que ficarmos a viver, está claro, até à vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. De modo algum vamos ser transformados em seres espirituais antes dos que já morreram. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, vemos noutro sítio e veremos daqui a pouco que é a última trombeta. Ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vemos aqui? Compreendemos? Quando a última trombeta, a trombeta de Deus, então Jesus Cristo, Senhor, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos, e aqui vem a confusão de várias pessoas, arrebatados juntamente com eles. Seremos apanhados, seremos arrastados ou transformados ou modificados de pessoas físicas a pessoas espirituais, seres espirituais, transformados. E seremos assim levantados com eles, juntamente com eles, entre nuvens. Isto é, os que morreram são ressuscitados primeiro. Quando são ressuscitados, são levantados para as nuvens, com Cristo. Porque Cristo vem e assim os que dormem vêm com Ele, porque são ressuscitados ao mesmo tempo. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, apanhados, arrastados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. E daí adiante estaremos com Ele para sempre. Não diz aonde vamos estar com Ele, mas diz que vamos encontrar com Ele nos ares e vamos estar com Ele para sempre. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ele escreveu isto para os consolar, porque disse, não quero que estejam tristes. Lemos isso no versículo 13. Para não vos entristecerdes como os demais. No versículo 18 diz, consolai-vos com estas palavras. Quero-vos encorajar, quero-vos consolar, porque temos esta esperança. Mas os que morreram vão ser ressuscitados primeiro antes dos que estão vivos. Por isso não estejam tristes pelos que morreram, porque morreram estão protegidos das tristezas que vão acontecer no futuro. E por isso, tenham fé, tenham esperança. Tenham esta esperança. A esperança na vinda de Cristo é que vai haver ressurreição. Vamos ser ressuscitados. Perdão, um momento. Vamos ser ressuscitados com Cristo nesse momento. Ora, então o que é o ensinamento ou a teoria do arrebatamento? Até que, recentemente, há vários anos, poucos anos atrás, não é milhares de anos, mas há 10 ou 20 ou 30 anos atrás, uma série de livros apareceu, conhecida como os livros intitulados Deixados para Trás, a que fala em que desse livro é assim um género de uma história dramatizada que explica que num instante cataclísmico desaparecem do planeta milhões de pessoas. De repente os veículos se descontrolam, sem ninguém a os conduzir ou dirigir, o povo todo cheio de medo, quando vê seus amigos, parentes, gente querida, desaparecer diante dos seus olhos. Essa teoria do arrebatamento diz que os não cristãos são deixados para trás. Quando Cristo secretamente e subitamente os leva da terra para o céu, antes da tribulação. E essa teoria diz que é por 7 anos, que é o que eles dizem, e essas pessoas são arrebatados secretamente e subitamente, por isso as pessoas na terra não sabem onde essas pessoas estão. Essas pessoas que são arrebatadas são transformadas em seres espirituais, levados para o céu, e aí esperam a completação da tribulação de 7 anos na Terra, antes da vinda de Cristo ao fim desses 7 anos. Essa teoria é baseada em poucas referências bíblicas e a referência bíblica principal de onde eles fabricam essa teoria é o versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4, que acabamos de ler há pouco. O propósito, ou digamos assim, a razão da teoria do arrebatamento é para dizer aos cristãos que precisam, que vão ser protegidos dos problemas à frente que vão acontecer na Terra e para os motivarem a estarem prontos espiritualmente. Mas o problema, queridos irmãos, é que esta teoria do arrebatamento, que simplesmente quer dizer que as pessoas vão ser arrebatadas da Terra por 7 anos antes da vinda de Cristo, para serem protegidas, para estarem no céu protegidas dos acontecimentos na Terra, que vai ser um caos na Terra. Isto é uma falsificação de quê? É uma falsificação de quê, queridos irmãos? É uma falsificação de que Deus vai levar uma parte da Igreja de Deus ao local de segurança. Mas a falsificação está aqui que não diz em nenhum lugar na Bíblia que o local de segurança é o céu. Não diz na Bíblia em nenhum lugar que a Igreja será levada ou apanhada secretamente. E nem diz em nenhum lugar que a tribulação seja por 7 anos. Um grande, digamos assim, protagonista que fez esta teoria muito conhecida no mundo foi um senhor, John Nelson Darby, que viveu entre 1800 e 1882. Foi conhecido como o pai do dispensacionalismo moderno e tomou esse ensino sobre o arrebatamento, incorporou esse ensino no seu entendimento dispensacionalista da Escritura e profecia, e assim esse senhor, o Darby, gastou, digamos assim, o resto da sua vida falando, escrevendo e viajando para espalhar esta teoria do arrebatamento. Como disse, o argumento principal é baseado na escritura de versículo 17, do 1 Tessalonicenses 4. Então vejamos este versículo, mas dentro do seu contexto bíblico, isto é, antes do versículo 17, e depois vamos ler também, depois do versículo 17, para o capítulo 5 do 1 Tessalonicenses. Vamos ver, por isso, dentro do contexto da Bíblia. E por isso começamos no versículo 13, que diz assim: com respeito aos que dormem. Queridos irmãos, dormem, dormem, isto é, estão mortos, e têm uma esperança. Aos que não têm, para que não vos entristeçerdes, como os demais, que não têm esperança. Não têm esperança porquê? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a ressurreição. Vejam comigo, se faz favor. 1 Tessalonicenses, mantenham um dedo em 1 Tessalonicenses, mas vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito o Deus Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Temos uma viva esperança por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Essa é a nossa grande esperança, a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é a nossa esperança, porque vamos ser ressuscitados como Ele ressuscitou. Vejamos então 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 14. Ora, Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Sim, sabemos, nós estamos a pregar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então como é que alguns de vós estão a dizer que não vai haver ressurreição? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, estamos a pregar em vão, e vã a vossa fé. Sim, isto é tudo em vão. E continuando então no versículo 16 a 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Sim, porque então Jesus Cristo morreu, não foi perdoado, não pagou, digamos assim, pelo, não tinha nada a que ser perdoado, não perdoou os nossos pecados. Ele, por isso, porquê? Porque se ele não ressuscitou, é porque pecou, e por isso não ressuscitou, morreu e pronto. Mas Jesus Cristo ressuscitou. E por isso, porque ressuscitou, é porque não pecou. E pagou, por causa disso, pelos nossos pecados. E assim, se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Sim, ainda mais, os que dormiram em Cristo estão mortos para sempre, porque foi tudo em vão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Queridos irmãos, a nossa esperança em Cristo não é só nesta vida, é na ressurreição para termos uma vida, para ressuscitarmos, para termos uma vida eterna para lá desta vida. Esta é a nossa esperança, queridos irmãos. Então, vejamos, continuamos então no 1 Tessalonicenses, acabamos de ler o versículo 13 e vamos agora continuar a ler o versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Sim, Deus, através de Jesus, através da segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele vier, ele então trará os que dormem. Porquê? Porque vão ser ressuscitados e então os traz. A ressurreição, é o que está aqui a falar, é a vinda de Cristo. Está a falar aqui da ressurreição, está a falar aqui da vinda de Cristo. Não está a falar aqui de um período de 7 anos antes da vinda de Cristo. Está a falar da vinda de Cristo. Continuando então no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ainda estamos a viver, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como vimos aqui, os vivos que estão vivos até à vinda de Cristo não vão preceder os mortos que ressuscitarão primeiro. Vejamos aqui. Se o propósito do arrebatamento é para proteger os que estão vivos da tribulação, por que é que os mortos vão ser ressuscitados primeiro? Sim, porque os mortos não precisam de ser protegidos da tribulação. Está claro, queridos irmãos, o contexto aqui é que está a falar da ressurreição dos santos. Vejam comigo, se faz favor, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e neste sentado, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Se sentaram é porque estavam vivos. isto é, porque foram ressuscitados. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isto é, foram ressuscitados, sentaram-se nestes tronos para julgar e reinaram por 1000 anos. Por isso está a falar aqui de quem foi ressuscitado. Vejamos então também no 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 22 a 23. 15, 22 a 23, que diz assim. Porém, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todas as pessoas vão ser ressuscitadas, bons e maus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Há uma ordem. Há uma sequência. Primeiro, a primícia, o primeiro é Cristo. E isso já aconteceu. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Isto é, os verdadeiros cristãos, na vinda de Cristo, vão ser ressuscitados. E versículo 24. E então virá o fim, o período do fim, que serão os que são ressuscitados depois, no fim, quando ele entrar no reino de Deus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, os do fim, os outros. Há uma ordem. Continuando, então, a ler no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, se há uma ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta dos anjos, a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá uma ordem mesmo no detalhe, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos nesse período, nessa altura, serão arrebatados, serão apanhados, serão transformados juntamente com eles, entre nuvens ou nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Porquê nos ares? Porquê? Porque, como vemos, lemos, podem ler em Mateus 24, 27, Jesus Cristo vem, é como o relâmpago do oeste ao oeste, e para juntar todos os anjos, os santos, para juntar, conforme somos ressuscitados, e encontraremos com ele no ar. Não é ir para o céu, estamos no ar. E então, depois daí, vimos para a terra. Vejam, por exemplo, em Zacarias 14, Zacarias 14, Zacarias 14, versículo 1 a 4. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e continua. Mas é naquele dia estarão os pés, os seus pés, os pés de Cristo, sobre o Monte das Oliveiras. Por isso Cristo vem e vai, digamos assim, aterrar no Monte das Oliveiras. Tal como ele disse em Atos, aos discípulos, quando o viram ascender ao céu, ascendeu do Monte Oliveiras e disse, da mesma maneira como eu saí, da mesma maneira que eu voltarei. Saiu do Monte Oliveiras, voltará ao Monte Oliveiras. Continuando então, no outro aqui no versículo 16, do 1 Tessalonicenses 4, diz assim, no versículo 16, e ressoada a trombeta de Deus, qual trombeta? A sétima trombeta, a última trombeta. Vejamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 52. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar em corrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, exatamente como estava a explicar em 1 Tessalonicenses capítulo 4. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. A última trombeta, isto é, a sétima trombeta. Vejamos no Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, 15 a 18. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isto é, a sétima trombeta, a última trombeta das sete trombetas. Então, continuando em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Como vimos aqui, versículo 13, está a falar aqui com respeito aos que estão a dormir. Não estejam tristes, porque temos a esperança. No versículo 14 e 15, está a dizer que a esperança é a vinda de Cristo, a ressurreição. Nós, os vivos, não vamos preceder os que morreram primeiro. Os que morreram primeiro vão ser ressuscitados primeiros. Versículo 16... diz assim que vai ser a última trombeta, a sétima trombeta, quando Jesus Cristo vier, os mortos ressuscitarão primeiro. E versículo 16 e versículo 17, depois nós, os vivos, que estamos a viver ainda nessa altura, vamos ser transformados, como vimos aí, como vimos em Coríntios 15, 22 e 23, vamos ser transformados para ser espirituais e juntamente com eles, nas nuvens, vamos encontrar com ele. E depois ele disse, como lemos em Zacarias 14, vai vir para a terra para reinar na terra. E virá ao Monte das Oliveiras. Isto tudo acontece durante a vinda de Cristo, que é a sétima trombeta, que é depois da tribulação. É depois da grande tribulação. Por isso, vimos aqui que a razão de que Paulo escreveu isto em Tessalonicenses é que alguns estavam tristes porque alguns tinham falecido e que não veriam a segunda vinda de Cristo. E por isso disse para não estarem desencorajados, estarem consolados, porque nós, os vivos, não vamos preceder os mortos. Ele então continua com esse tema. E estamos a ler o contexto aqui, continua com esse tema no capítulo 5, vejamos versículo 1 e 2. Tempos, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Sim, nós, como sabemos, devemos observar as estações, mas não sabemos o dia exato da vinda de Cristo. Pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vocês sabem muito bem que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Como é que um ladrão de noite vem? O ladrão de noite manda-te, por exemplo, vai haver um ladrão de noite que vai à tua casa hoje à noite. Então, hoje, durante o dia, vais receber um telefonema ou um fax a dizer, ouve, está preparado porque o ladrão vem hoje à noite visitar-te. Está claro que não. O ladrão de noite vem sem nos avisar. Vem de surpresa. E por isso, o dia do Senhor, o julgamento de Deus sobre a humanidade, vai vir ao mundo de surpresa, como o ladrão de noite. O tema do livro da Apocalipse, queridos irmãos, é o tema acerca do dia do Senhor. O João foi levado ao dia do Senhor, como podem ler em Apocalipse 1, versículo 10. E como lemos há pouco no Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que é quando Jesus Cristo volta, que é a sétima trombeta, é quando ele volta. Esta sétima trombeta vem depois dos sinais dos céus. Vejamos, queridos irmãos, em Atos capítulo 2, versículo 20. Atos capítulo 2, versículo 20. Atos capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Os sinais no céu acontecerão antes do dia do Senhor. Vejam também o segundo de Salonicenses, o segundo livro de Salonicenses, capítulo 2, versículo 2, 2:2, de segundo de Salonicenses, que diz assim: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbareis, quer por espírito, quer por carta, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor, antes do dia do Senhor, vai haver os sinais nos céus. Como lemos, por isso, não, ninguém vos esteja a dizer que o dia do Senhor já chegou. Vejam aqui também, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vem o dia do Senhor, várias coisas acontecem. Depois, no dia do Senhor, é quando as sete trombetas acontecem e Jesus Cristo só vem ao fim da sétima trombeta. Vemos esta sequência claramente na nossa mente, vemos esta sequência, compreendemos esta sequência de acontecimentos. Veja comigo também, se faz favor, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, vejamos aqui versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Como vemos, a tribulação, ao fim da tribulação, isto é, à seguida à tribulação, vêm os sinais dos céus. Os sinais dos céus significam o começo do dia do Senhor, da ira do Senhor. A ira do Senhor tem as sete trombetas e a última trombeta é a vinda de Cristo. Então é que é a ressurreição e então é que os que estavam a viver vão ser levantados, digamos assim, arrebatados. E por isso estamos a ver que esse arrebatamento não é antes da tribulação. É depois da tribulação. Vejamos também em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Daniel, Oséias. Joel, capítulo 2. 30-31. Mostrará prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fornaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Como vemos, a tribulação é primeiro, que é o período da ira de Satanás contra Israel e contra a Igreja de Deus. Depois são os sinais, como vimos, no céu, antes do dia do Senhor. E depois é o dia do Senhor, que é o tempo, o período das sete trombetas. E só depois, então, é que vai haver a batalha final para quem vai controlar o mundo. Vejam comigo aqui em Zacarias 14. Zacarias 14, que lemos há pouco, só quero repetir para compreenderem bem, terem isto bem compreendido, esta sequência bem compreendida mentalmente. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu juntarei todas as nações para a peleja de contra a Jerusalém. Isto é, o dia do Senhor, é o durante o dia do Senhor, que vai haver este, digamos assim, esta batalha final de quem vai controlar o mundo. Mas isso vai ser finalizado com o sétimo selo, que é o sétimo selo, que é a ira de Deus, e vai ser completado através das sete trombetas, e a última trombeta, a sétima trombeta, é quando Jesus Cristo vem. Mas, queridos irmãos, vejam aqui o que acontece também. No Apocalipse, sexto capítulo do Apocalipse, vejamos então versículo 9. Está a falar aqui do quinto selo. Sim, porque temos o quinto selo, que diz assim: quando vi o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho sustentável. E depois está aqui a falar da perseguição dos santos, isto é, da grande tribulação. É o quinto selo. O sexto selo vem no versículo 12 da Apocalipse 6, que é os sinais no céu. Diz aqui: o sol se tornou negro, no capítulo, versículo 12 do Apocalipse 6, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, e depois, continuando assim, versículo 16, ao fim do versículo 16, que isto é a ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, da ira do Deus Pai e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Por isso, temos esta sequência que é importante compreendermos, queridos irmãos. Primeiro é a tribulação, o sexto selo, a perseguição dos santos. Primeiro é a tribulação, o quinto selo, que é a perseguição dos santos. Depois é o sexto selo, que é os sinais do céu. E o sétimo selo, quando é aberto, é as sete trombetas. E ao fim da última trombeta, é a vinda de Cristo. Precisamos de compreender esta sequência bem, para não nos estarmos enganados. E este arrebatamento é um engano, porque, como vimos, o capítulo 4, do versículo 17, de 1 Tessalonicenses, está a falar quando as pessoas vão ser arrebatadas, vai ser depois da ressurreição, ou imediatamente após isso, quando Jesus Cristo vem. Primeiro são ressuscitados os mortos e depois vai haver esse, digamos assim, esse arrebatamento, vão ser apanhadas. Mas é a vinda de Cristo. Não é 7 anos antes, como essas pessoas dizem, antes da tribulação. Não é que vão para o céu por esse período antes da vinda de Cristo, não. Vemos que vai haver uma perseguição dos santos, como lemos aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E vemos, se lermos no Apocalipse, capítulo 3, vemos que a partir do versículo 7, temos aqui a história da carta à igreja de Filadélfia, e no versículo 14 temos a carta à igreja de Laodiceia. Vemos aqui que há duas igrejas, ou dois grupos de pessoas, ou duas pessoas com certas atitudes, que podem estar em vários grupos. Mas vemos aqui que temos uma sequência importante. Temos aqui, por isso, uma sequência importante. E por isso, continuamos então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança. O dia do Senhor vem quando as pessoas disserem paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, à que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Repentinamente, a pessoa está bem, a senhora sim, sabe que está à espera de bebê, mas está perto, sabe a estação, mas não sabe exatamente quando vem, e repentinamente as dores de parto começam, e o bebê está à porta. Isto, por isso diz assim, quando andarem a dizer paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Continuando então a ler no versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Mas vós, irmãos, não estão no escuro, não estão na escuridão. Perdão. Por isso vós devem de saber o que está a acontecer, devem ver o que está a acontecer, e por isso vós, irmãos, não devem ser apanhados como um ladrão de noite, porque vós estão a vigiar, como diz em Lucas 21:36, estão a vigiar, estamos no dia, vemos estas coisas, compreendemos, e por isso não estamos a dormir. O mundo à nossa volta, 99,9999% das pessoas à nossa volta, não vão entender. E vão ver, visto vai acontecer a eles, como um ladrão de noite. Continuando então a ler no versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos a nós próprios. Temos de estar alertos. Temos de estar a ver o que está a passar. Temos de estar de vigia. E espiritualmente não devemos estar a dormir. Porquê? Porque Deus não quer o nosso sofrimento. Devemos estar sóbrios. Devemos estar acordados. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Mas nós não estamos na noite, queridos irmãos. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, sejamos bem acordados, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. A couraça, isto é à frente do peito, é como o escudo à frente do peito, e este escudo é o escudo da fé e do amor. E tomando como capacete na cabeça, para proteger a nossa mente, a nossa cabeça, a esperança da salvação, que é através da ressurreição. Queridos irmãos, temos aqui, no versículo 19, diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para sofrermos. Deus nos dá numa oportunidade de escolhermos, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, como cristãos, vos dá uma oportunidade de escolherem. De escolhermos o que vai determinar o nosso futuro. Queridos irmãos, agora vou descrever algumas escrituras aqui da Apocalipse para vos ilustrar esta escolha que temos, que esta escolha é a verdade da Bíblia, que é o que, digamos assim, a teoria do arrebatamento tenta falsificar, que é, uma vez mais, uma falsificação de Satanás. Porque estamos a falar aqui da escolha, da proteção dos cristãos, isto é, estamos a falar da promessa de Deus de levar a Igreja ao local de segurança, que é o que o arrebatamento falsifica. E vamos então agora ver, ilustrar esta escolha, por vendo alguns capítulos e versículos no livro da Apocalipse, e depois voltaremos aqui ao 1 Tessalonicenses. Vamos então ao Apocalipse, capítulo 3, onde estávamos há pouco. Está aqui a falar as duas cartas, as duas igrejas de Filadélfia e de Laodiceia. E aqui na igreja, isto está claro, é uma profecia para o tempo do fim. E no versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança? Sim, tiveste uma escolha e guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Noutras palavras, vai haver aqui uma proteção do seu povo, porque diz assim: porque guardaste a palavra da minha segurança, eu também te guardarei, te protegerei na hora da provação. A hora de provação. Queridos irmãos, vejam que isto é uma hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Por isso vai ser uma crise mundial no mundo inteiro, que é a grande tribulação, está claro. Que vai experimentar, vai provar, vai testar os que habitam sobre a terra. Por isso vemos que há alguns da Igreja de Deus que vão ser protegidos. Mas também há aqueles que não serão protegidos. Vejamos então aqui no Apocalipse capítulo 12. O capítulo 12 da Apocalipse é, digamos assim, uma breve história da Igreja. Do capítulo 1 a 6, digamos assim, é nos anos iniciais da Igreja. E mesmo antes disso, porque está a falar aqui da quando uma terça parte das estrelas do céu, no versículo 4, foram lançadas para a terra, isto é, quando um terço dos anjos caíram para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que depois o dragão é Satanás, se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, isto é, quis destruir Jesus Cristo quando nascesse. Por isso vemos aqui que é um período que cobre muitos anos, mas basicamente é o período da Igreja, digamos assim, primitiva, durante a Igreja dos Apóstolos. Mas depois salta aqui a um período no futuro, e vejamos então aqui a partir do versículo 13. Porque está a falar o período futuro, quando o dragão quer atacar a Igreja. Vejamos aqui no versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, e vê-se esse período em que foi atirado para a terra, entre o versículo 7 a 12, e quando ele se viu atirado para a terra, então ele perseguiu a mulher, isto é, a Igreja, que dera à luz o filho varão. Isto é, a Igreja, que representa simbólica a mulher que representa o filho varão, que representa Jesus Cristo. E continua a dizer: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, e é onde foi sustentada durante um tempo, isto é, um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, isto é, por 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Por isso vai ser protegida, vai ser sustentada, protegida de Satanás, da ira de Satanás, que é a grande tribulação, vai ser protegida durante esse período de 3 anos e meio. Não é 7 anos, é 3 anos e meio. Aqui é claro que é, vê-se aqui que é 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade do tempo. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, isto é, talvez, um exército, uma força militar, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, fosse apanhada pelo rio, fosse destruída pelo rio. A terra, porém, milagrosamente, Deus interveniu, e a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Isto é, a terra abriu-se e engoliu, digamos assim, este exército que estava a perseguir a mulher, que estava a fugir. Isto é, a fugir para o local de segurança, que é esta que está a ser protegida, vai ser protegida por Deus. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar o dragão, Satanás, foi pelejar com os restantes da sua descendência, isto é, com o resto da igreja, os que não foram para o local da proteção, o local de segurança. Por isso, vemos aqui que os restantes da sua descendência, os restantes da igreja, o resto da igreja, que são os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. Por isso, são pessoas que estão a observar os 10 mandamentos da lei de Deus e que têm o testemunho de Jesus. Por isso, vemos aqui que, num ponto futuro, haverá uma bifurcação na estrada. Haverá, não estou a falar que não vai haver mártires, sim, haverá mártires antes da grande tribulação. Mas, durante a nossa vida, temos várias escolhas a fazer, várias decisões a fazer, várias coisas acontecem na nossa vida. Não sei o que é para ti, não sei o que é para mim, mas nós, todos nós, temos escolhas a fazer conforme vamos andando pela vida. E conforme vamos andando pela vida, Deus faz, digamos assim, uma marcação na areia e começa a separar pessoas. Sim, são cristãos. São pessoas que guardam os mandamentos da lei de Deus. Sim, são pessoas que têm o testemunho de Jesus, mas guardam uns para um lado e outros para o outro. E baseado em escolhas que nós fazemos na nossa vida diariamente. E por isso haverá algo que estamos a fazer hoje em dia, escolhas que estamos a fazer hoje em dia, que nos estão, digamos assim, uma marcação na areia, uns para este lado e outros para o outro. Ambos guardam os mandamentos de Deus, ambos têm o testemunho de Deus, de Jesus, mas uns vão para um lado e outros vão para o outro. Algo está a acontecer, ou que vai acontecer, que afetará o teu futuro. E por isso nós temos que aprender lições, queridos irmãos. Porque alguns estarão na igreja ou com uma atitude da igreja de Filadélfia, que é de carinho para irmãos, de irmãos uns para com os outros, e outros estarão numa atitude que é a atitude da igreja de Laodiceia. Vejam comigo de volta a Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a 17. Porque está aqui a falar à igreja de Laodiceia e diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, isto é, morno, és morno, quem dera que fosses frio ou quente, porque, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, vemos aqui, é uma condição espiritual, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esta situação destas pessoas faz Deus com que se ficasse agoniado e que os ia vomitar da boca. Versículo 17. Vejam aqui como esta situação é uma coisa espiritual. Porque diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ora, se uma pessoa fisicamente é cega, se uma pessoa fisicamente é pobre, é miserável, está nua, essa pessoa não vai dizer que está rica. Mas está aqui uma pessoa a dizer que essa pessoa é rica e abastada. Por isso estamos aqui a falar de uma condição espiritual. Porquê? Porque não estão vestidos com a justiça de Deus. Não estão vestidos com a justiça de Deus. Vejam comigo. Porque está aqui que estão nuas, que não estão vestidas com roupa pura. Estão nuas. Vejamos aqui. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Diz assim aqui, fala aqui da roupa de que a esposa, que a noiva, que é a igreja de Deus, tem que vestir. Diz assim, alegremos, exaltemos e demos-lhe a glória, porque estão chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. A esposa, a si mesma. São decisões que nós mesmos temos que fazer, decisões à volta, coisas espirituais, à volta da justiça de Deus. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, por isso não estava nua, estava bem vestida, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mas é a justiça de Deus. Por isso é que nós devemos de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, quando temos os atos de justiça ao longo da justiça de Deus, então vamos ter esses atos de justiça, que é o linho finíssimo, e então vamos estar vestidos, não vamos estar nus. Por isso está aqui a falar de uma pessoa que espiritualmente julga que tem muita justiça, que são muito justos, que são pessoas melhores, mas perante os olhos de Deus não tem a justiça dele. Sim, tem a sua própria justiça, mas não tem a justiça dele. E por isso consideram-se ricos espiritualmente, mas não são ricos. Continuando então em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, porque diz assim, por cegos e nus, e de versículo 18 diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Aconselho que de mim compres. Aconselho-te a ires a ser refinado pelo fogo. Aconselho-te a ires à grande tribulação. Passares pela grande tribulação. Para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, que é a justiça, os atos da justiça dos santos, da justiça de Deus, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim que vejas. Deus quer que nós vejamos, Deus quer que nós entendamos, que nós vejamos estas condições que estamos assim. Assim, queridos irmãos, vemos, neste capítulo, no versículo 10, temos um grupo de pessoas, digamos assim, uma igreja, que grupos de pessoas na igreja de Deus, que fizeram certas decisões, fizeram uma certa escolha, e essas pessoas guardaram a palavra da minha perseverança. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Também eu te guardarei da hora da provação. Certas pessoas que estão na igreja de Deus, que vão guardar a palavra da perseverança e, por isso, vão ser protegidos. E vemos outras pessoas que também observam os mandamentos de Deus, mas que vão ter que são mornos, que estão nus perante Deus. Mas como lemos no Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz assim, essas pessoas, o dragão vai contra eles, que são os restantes da sua descendência, que são os restantes da Igreja de Deus, que são, mas que são, no entanto, ainda guardam os mandamentos de Deus, mas não têm os atos da justiça de Deus, os atos da justiça dos santos. Sim, têm os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus Cristo, mas os atos, esta atitude espiritual, não está perfeita perante os olhos de Deus, e por isso nós, queridos irmãos, temos que fazer uma escolha. Conforme damos pela vida, hoje em dia, antes da tribulação, temos que fazer uma escolha. E não é baseado nessas escolhas. Vai afetar o nosso futuro. Temos que aprender certas lições, queridos irmãos, para que não sejamos mornos, mas que sejamos quentes, para que estejamos a guardar, como diz assim, a guardar a palavra da perseverança de Deus, e por isso Ele nos vai guardar durante a hora da provação. Por isso, continuando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, temos uma escolha. Temos que estar sóbrios. Temos uma escolha. Ou não vamos estar sóbrios, ou vamos estar sóbrios. Perdão. Temos uma escolha. Temos que nos revestir da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Precisamos revestir da couraça, do escudo da fé e o capacete da esperança da salvação, que é da vinda de Cristo, da ressurreição. Ao fim de contas, precisamos de toda a armadura. Podem ler isso em Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 17. Precisamos de toda a armadura para vencer a Satanás no dia mau. Temos que pôr essa armadura toda hoje em dia. E por isso é uma escolha que temos que estar a fazer, temos que estar a praticar, porque o nosso alvo é para vencer. Porque, continuando a ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Não nos destinou para irmos à perseguição, para irmos à grande tribulação, para irmos à ira de Satanás. Que a grande tribulação é a ira de Satanás no mundo. Mas Deus nos destinou para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, como vimos, alguns de nós vamos fazer uma escolha incorreta e vamos ficar mornos, vamos talvez ficar justos para nós próprios e não vamos estar a obedecer a Deus corretamente. Versículo 10. Continuando, versículo 9. Para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, e 10, que morreu por nós para que vigiemos. Para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivemos em união com Ele. Isto é, que morreu para nós para que, quer que estejamos a vigiar, isto é, por isso estamos a viver, quer que estejamos a viver, ou quer dormamos, isto é, quer que estejamos mortos. Deus, Jesus Cristo morreu para nós para que possamos viver com Ele, em união com Ele, quando Ele voltar. Quer que ainda estejamos a viver, ou quer que já estejamos mortos. Se vamos morrer daqui a um ou dois dias, precisamos de agora estar a fazer estas coisas para estarmos prontos. Como a Bíblia na linguagem 2 traduz o versículo 10 da seguinte maneira. Jesus Cristo que morreu por nós para podermos viver com Ele. Tanto se estivermos vivo como se estivermos mortos quando Ele vier. Acho que A tradução da Bíblia na linguagem de hoje descreve isto muito bem, este versículo 10 muito bem. Que está a falar do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele. Tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. Por isso, versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Sim, estás a fazer, estás a encorajar uns aos outros, mas não parem, continuem a encorajar, a consolar uns aos outros, a edificar uns aos outros. Versículo 12. Perdão. Agora, vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Está aqui a dizer, queridos irmãos, que devemos reconhecer os ministros, que devemos respeitar, pois eles são serventes e não são ditadores. Eles presidem, que vos presidem no Senhor, isto é, que há um governo, na Igreja de Deus há um governo, há certa autoridade, e eles estão aí a servir, a admoestar, a servir, a educar, para vos ajudar a ser salvos. E não estão a fazer isso para agradar a homens, não vamos servir aos ministros para agradar a homens, mas vamos ver os frutos deles e vamos servir a eles. Continuando o versículo 14. Vivem em paz uns com os outros, exortamo-vos também, irmãos, a que demonstreis aos insubmissos. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Queridos irmãos, a palavra grega de insubmissos é atactos, que quer dizer indisciplinados ou rebeldes, aqueles que não se querem submeter à autoridade da Igreja. E por isso vemos muitos que não se querem submeter à autoridade da Igreja, são desordenados, estão fora das fileiras, que é o significado desta palavra grega, atactos, afastam-se da ordem prescrita ou da regra e querem fazer a sua própria ordem ou regra, por exemplo, seguir outro grupo ou seguir fazer outra igreja ou fazer outra coisa, porque não querem submeter à autoridade da Igreja. Porque não estamos a submeter a homens, queridos irmãos, não estamos a fazer isto para agradar a homens, mas estamos a fazer isto porque estamos a ver os frutos e serviços daqueles que estão acima de vós, como diz no versículo 12 e 13. E por isso que tenham com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E por isso, exortamo-vos também, irmãos, a que demonstrais os insubmissos. Há aqueles, queridos irmãos, que precisam de ser corrigidos. Infelizmente, há certas pessoas que precisam de ser corrigidas. Continuando então no versículo 14. Consoleis os desanimados, isto é, assistam, encorajem os que têm medo, os sem força moral, os que estão fracos, amparais os fracos e sejais longânimos para com todos, sejam pacientes. Nem todos crescem à mesma velocidade, nem todos crescem no crescimento cristão à mesma velocidade e, por isso, encorajem a todos. Versículo 15. Evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal. Pelo contrário, sigais sempre o bem entre vós e para todos. Segue este princípio sempre. Segue este princípio. E então, no versículo 16 a 22, dá um sumário das virtudes cristãs que devemos ter, em conclusão nesta carta, que diz assim. Versículo 16, regozijai-vos sempre, estejam sempre alegres. 17, orai sem cessar. Precisamos estar sempre a orar. Não quer dizer que não podes falar com outras pessoas, mas ter sempre uma atitude de oração. Versículo 18, em tudo dai graças, Sim, está sempre com uma atitude de gratitude. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 19. Não apagueis o Espírito. Sim, queridos irmãos, podemos apagar o Espírito. Como? Com várias atividades espirituais ou falta de atividades espirituais. Por exemplo, orar. Precisamos de orar continuamente, permanentemente. A oração é, por exemplo, precisamos ser renovados diariamente através da oração e do estudo e do jejum ocasional. E quando renovamos o Espírito de Deus através da oração e do estudo e da prática, o Espírito de Deus é como um rio d'água e sai de nós através de 10 tributos, um rio com 10 tributos. Estes tributos são os 10 mandamentos da lei de Deus. E os 10 mandamentos da lei de Deus demonstram como devemos de pôr em prática o amor. E por isso, se não praticamos isto, estamos a apagar o Espírito Santo de Deus. Versículo 20. Não desprezais as profecias, isto é, as pregações. A profecia, a palavra grega aqui quer dizer a pregação. Quando as pessoas estão a pregar a voz, ouçam estes sermões, não os desprezais. Isto é importante, estarmos a ouvir ouvir atentamente e ver onde é que podemos aplicar e aplicarmos. Versículo 21. Julgai todas as coisas. A palavra julgai aqui, no grego, é dokimazo. Noutras bíblias, versões, diz examinai ou provai. Isto é correto, é dokimazo, como lemos no 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Fomos aprovados por Deus, que prova o nosso coração. Por isso precisamos de provar, precisamos de examinar. Examinar tudo, que seja de facto assim. E retende o que é bom. Retende o que é bom. Por exemplo, temos que provar. Malaquias 3, versículo 10. Provai a Deus. O quê? Estudem Malaquias 3, versículo 10. Está aí um princípio onde precisamos de provar a Deus. Provem a Deus, diz assim. Em obediência. Em quê? No dízimo. Estão a praticar o dízimo? Queridos irmãos, se não estão, Deus diz que não vão ser abençoados. Simplesmente, temos que provar a Deus. Vejam o segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Procurem a verdade, retém a verdade. Isto é parte de provar, reter a verdade, provar tudo e reter o que é verdadeiro. Continuando então no versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Queridos irmãos, não só a forma de mal, mas a aparência do mal. Isso posso falar mais acerca disso no outro dia, mas temos que evitar a aparência de mal. Tudo que venha a parecer mal, temos que evitar isso também. Versículo 23. Agora, este 15 a 22, ou 16 a 22, é o sumário das virtudes cristãs que devemos ter. E então, em conclusão, aqui está o Paulo a concluir, a ler. Lemos então no versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo. O vosso espírito, que é em grego pneuma, isto é a mente humana, a vida, a disposição mental. A vossa alma, em grego é o psuche, que é a vida física, a vitalidade física humana. E o corpo, que é a nossa carne. Em grego é soma, a carne, literalmente a nossa carne. Por isso, devemos que santificar Deus completamente. Santificar quer dizer separarmos completamente da nossa mente, da nossa disposição mental, da nossa maneira de vivermos fisicamente, da nossa maneira como conduzimos a nossa carne. Tudo, completamente. De mente e de coração, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, como diz em Mateus 22, 37, devemos de obedecer com toda a intenção, com uma atitude, com uma motivação, não só com o corpo. Porque Deus não aceita metade. Quando fomos batizados completamente perante Deus, todo o nosso corpo, não houve nenhuma mão ou um pé que esteve de fora da água. Foi tudo debaixo da água. E por isso, temos que compreender que temos que de, como se diz, santificar-nos completamente a Deus. Diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensíveis. Isto é, sem falha. Temos que completamente fazer estas escolhas na nossa vida. Temos coisas a escolher, praticar a justiça, os atos da justiça dos santos. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fará o quê? O ressuscitará, quando ele virá. Fará, virá, virá, vai haver uma segunda vinda de Jesus Cristo, vai haver uma ressurreição. Ele nos fará, nos salvará. Irmãos, orai por nós. Queridos irmãos, orai por nós. Precisamos das vossas orações. Versículo 26. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Isto é, com um abraço, um beijo, um abraço, carinhosamente. Porque somos pessoas santas, temos um abraço santo, um abraço forte, santo, um ósculo santo. Versículo 27. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A leitura pública é importante. E principalmente era muito importante, porque talvez só havia um ou dois manuscritos da Bíblia à volta, eles não tinham capacidade de imprimir. Nós, hoje em dia, todos nós temos o livro de 1 Tessalonicenses connosco, mas para eles só tinham um ou dois manuscritos nesse período e por isso a leitura pública era importante. Mas, igualmente, por isso é que estamos aqui a pregar e a ler isto publicamente. Seja lida a todos os irmãos. Versículo 28. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Só há três livros no Novo Testamento que não acabam com amém, que não têm amém no fim. Isto é o livro de Atos, o Tiago e o terceiro João. Há possivelmente várias razões por isso. Talvez os Atos não estejam completados. O livro de Tiago, que foi escrito às 12 tribos, pode haver mais informação acerca dos tribos, das tribos de Israel. E 3 João foi feito, fala acerca de falsos cristãos e falsa cristianidade, e talvez haja mais informação acerca disso no futuro. Assim, queridos irmãos, concluímos hoje o estudo deste primeiro livro de Tessalonicenses. Como vimos, Paulo encorajou os irmãos, os membros da igreja, e deles para lhes dar força durante a perseguição, corrigiu os maus entendimentos acerca de acontecimentos proféticos à volta da vinda de Cristo, encorajou pureza, santidade, particularmente sexualmente, e também os encorajou para não serem perseguiçosos, preguiçosos espiritualmente. E depois concluiu com uma lembrança final de virtudes cristãs que devemos ter. Até à próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.